E a minha ideia era me reunir também com o procurador da República de Erechim, né, que atua nesse caso, para que nós possamos chegar a um consenso, porque ali em Mato Preto há quem acuse o laudo todo de vício, há quem diga que há uma área, sim, que seria tradicionalmente indígena, mas que seria menor do que aquela delimitada. Então, nós temos que tentar entrar. Por exemplo, vamos imaginar que seja menor a área delimitada e que o Ministério Público concorde com uma avaliação. Nós temos que refazer o estudo. Se não houver a concordância, bom, então o laudo está certo. Nós temos que explicar aos impugnantes, olha, este vício não ocorreu, este outro vício não ocorreu. Ou seja, nós temos que tomar uma postura em conjunto. Acho muito ruim que o Ministério da Justiça tomasse uma postura unilateral e o Ministério Público discordasse na Justiça, entrando com uma ação, porque aí nunca mais vai se resolver. Tá certo? O Ministério da Justiça vem e diz, olha, não, o laudo tem visto, está no laudo, o Ministério Público vem e entra com uma ação para restaurar o laudo. E nunca mais vai sair deste imbróglio, as pessoas sofrendo na região. Então, é um pouco esta a ideia. Né? Não é simples, senador, eu lhe falo que não é simples. Quanto mais atores envolvidos num processo de mediação, cada cabeça é uma sentença e a dificuldade de se buscar a conciliação é muito grande. Mas eu agradeço a você, mas...
Ministro Adams.
Senadora, só registrar que, primeiramente, eu, como gaúcho, muito me honra o seu mandato e tenho grande admiração, Vossa Excelência, em relação aos dois pontos. Eu acho, senadora, assim, esse é um processo extremamente conflitivo. As partes, inclusive os agentes públicos, FUNAI, Ministério Público, todos os atores, em algum sentido, acabam participando desse processo e, mais que isso, agindo muitas vezes com partes desse processo. Eu acho que, do ponto de vista desses atores, nós chegamos a uma situação em que a Extremadura, um abismo que criou em muitos desses diálogos, eles são dificuldades exatamente pelo envolvimento, e eu diria até hoje histórico, são 25 anos de condição, que esses atores tiveram e se envolveram nesse processo. Agora, em que pese isso, eu tenho visto uma compreensão maior desses atores à realidade estabelecida, né? E aí em favor do diálogo. Tem sido claro cada vez mais para todos os que estão envolvidos diretamente que, como diz o ministro Cardoso, apenas uma solução de força de cada lado não é factível. Agora, eu também tenho visto nesse processo as partes em si tomarem a si esse uso da força, que para mim é algo que é preocupante. Seja a parte dos índios, com ocupações, invasões, lá no Rio Grande do Sul tiraram flechas contra o Biratini, que eu achei um absurdo, seja também parte de fazendeiros. Então, pequenos, grandes, médios, não importa. Eu acho que, por isso, quando eu falo que afirmar a autoridade estatal também, seja na conciliação, seja na afirmação da autoridade, é uma forma também de impedir essa prática. Eu acredito que o Supremo deu um bom sinal na Raposa, mas gerou, de fato, uma complexidade que nós vamos ter que examinar na implementação dessa portaria. Eu, quando, imediatamente, durante o julgamento, entendo que ele confirmou as condicionantes, mas ele expressamente não quis dar ou não estabeleceu a sua extensão plena. Algumas falas de alguns ministros me deixaram um pouco preocupados, do tipo, não, essa é uma jurisprudência importante, mas ela pode mudar, se mudar. Então, criou uma certa insegurança mais do que segurança. Isso é algo que vai ser analisado com a publicação do acordo. Eu publiquei uma nota, inclusive, dizendo isso. Né? A portaria ela tem uma vigência para se iniciar com a publicação do acordo. Agora, com a publicação do acordo, eu vou examinar se, de fato, as condições, e ela vai ter que ajustar, porque alguns itens foram adotados, né, foram alterados pelo próprio tribunal, houve uma procedência parcial nos embargos. Então, isso vai ser examinado nesse momento. Né? Então, devo ter uma avaliação ainda para efeito de implementação efetiva da portaria. Né? Então, isso vai ser objeto de estudo ainda.
Senador Figueiró, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, considerando que a senadora Cátia Abreu me veio dizer que tem que se deslocar, considerando que ela está com problema de família, doente, e que terá que correr para São Paulo. Se Vossa Excelência permitiria que ela pudesse falar antes de Vossa Excelência.
Senhor Presidente, da mesma forma que eu cedi a oportunidade à senadora Ana Amélia, com muito respeito e admiração, cedo também para a senadora Cátia Abreu.
Eu tinha certeza do gesto grandioso de Vossa Excelência. Com a palavra, senadora Cátia Abreu.
Muito obrigada, senador. Muito obrigada, presidente. Senhor ministro Zé Eduardo Cardoso, ministro Adams, na verdade, eu tenho apenas duas questões aqui a debater. Com relação às condicionantes, às 19 condicionantes, apesar de não ser advogada, infelizmente não sou advogada, mas temos os nossos consultores e grandes advogados no país que nos assessoram. E me parece muito claro que as 19 condicionantes, elas não são novidades nesse país. As 19 condicionantes estão escritas na Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal fez apenas um favor e reescreveu 19 pontos da Constituição como se nós, brasileiros, alunos fossem, especialmente o Congresso e o governo federal. As 19 condicionantes seriam dispensáveis, porque já estão na Constituição uma por uma, que nós poderíamos citar artigo por artigo, inciso por inciso. Então, me desculpem, tentar confundir-nos com que parece que o Supremo não diz que é obrigatório. Não, gente. Aí nós não vamos ter segurança jurídica nunca. Quando tem muita gente, como disse o ministro, muitos conflitos e muitas pessoas, exatamente por isso que existe o poder público. É para isso que existe a União. Não é para causar confusão. É para trazer decisão. E a decisão tem que ser embasada na lei, mesmo que o coração doa. Ou então mude a lei para o coração parar de doer. Agora, do jeito que está a lei, ela tem que ser cumprida, ou nós vamos mudar o formato democrático desse país. Não tem Estado de Direito, como declarou lá o novo ministro da Argentina. É um bom exemplo, talvez, para o Brasil. Eles que detestam a palavra segurança jurídica. O novo Ministério da Fazenda da Argentina. É para aí que nós vamos? Raiva da segurança jurídica, do Estado de Direito. Quer dizer, então, que existe uma Constituição que para muita coisa ela é cobrada. Na Constituição nós falamos da questão trabalhista, na Constituição fala-se dos direitos dos índios, na Constituição fala dos negros, dos quilombolas, na Constituição não fala dos outros brasileiros, não? Fala sim, senhor ministro. Essas 19 condicionantes, elas não têm dúvida, tanto que o ministro Fux, na sua última decisão, agora de poucos dias, ele já julgou baseado nas 19 condicionantes. Então, ou o Estado tem palavra, ou nós estamos perdidos. Porque foi publicada uma resolução pela AGU, recuaram da resolução com um argumento, para não chamar de desculpa, em cima dos embargos infringentes, que não eram suspensivos. Não tinha nenhum problema continuar com aquela resolução, mas nós aceitamos, entalados, aquela desculpa de que precisava julgar os embargos de declaração. Na hora que recuou com aquela resolução, uma resolução para recuar, esta disse com todas as letras: após o julgamento e a publicação dos embargos de Raposa Serra do Sol, vale de novo a 303. Quer dizer que não é isso que vai acontecer, amor? Que eu não estou entendendo. Quer dizer que, então, o que a AGU fez não é aquilo mais, ministro Adams. A 303, então, agora será mais uma vez reformulada. Por conta de quem, em favor de quem, em nome de que Constituição? E de que lei, por favor? Não quero saber de conflitos, não quero saber de direitos individuais, de setores individuais, porque direitos individuais todos nós temos. Pessoas de todas as cores, fazendeiro grande, fazendeiro pequeno, fazendeiro micro, tem tanto direito individual quanto índio e negro. Então, eu gostaria de saber claramente, paro bem aqui, a resolução 303, eu não entendi, ela vai ser modificada? Eu gostaria dessa resposta primeiro, presidente.
Não, ela tem que ser ajustada, sim, porque houveram alterações feitas pelo ministro relator Barroso na resolução. Né? Ele admitiu algumas alterações. Isso tem que ser ajustado na resolução.
Por exemplo?
Por exemplo, a questão da demarcação de áreas, ampliação de áreas quanto à possibilidade de ampliação. A resolução não admitia essa ampliação e ele admite a ampliação com alguma...
Ampliação?
Ele admitiu na declaração, acompanhou o julgamento.
Ele admite
agora,
a ampliação...
O que eu disse, senadora,
ele permite a ampliação de terra indígena.
O que eu disse, senador, deixa eu dizer o seguinte. Ó. Eu entendo que as... Ele admite ampliação com indenização, com desapropriação de interesse público. Isso ele fala no, na decisão, na fala dele. Eu não vi o acórdão para ver se isso foi explicitado ou não. Então, isso teria que ser ajustado. Agora, o que é importante é o seguinte. Eu entendo que o Supremo, sim, adotou essas diretrizes. Eu citei essa decisão do ministro Fux, quando fez minha fala. Eu citei esse precedente. Agora, vários ministros, o ministro Teori, o próprio ministro Barroso, os ministros que tiveram a fala, admitiram também que aquela precedente, por ser apenas um precedente e não uma decisão definitiva, até poderia ser objeto de alteração em outras condições. Isso gerou uma certa instabilidade no processo de decisão que nós temos que tomar, porque a razão de ser da portaria é dar segurança jurídica à nossa atuação. E eu acho que ela cria limites. Das 19 condicionantes, e a senhora tem razão num aspecto, quer dizer, em vários aspectos, mas nesse particular, a condicionante, ela procura explicitar o que o Supremo entende como possível de aplicar a partir do texto constitucional. Então, de fato, ele faz uma interpretação do texto constitucional. Então, por exemplo,
claro,
a questão do CMBio. Quem é que administra a área indígena sobreposta à área ambiental? É uma condicionante. Como é que você faz a exploração estratégica? Se o índio pode ou não pode fazer a exploração econômica da área? Todos esses elementos são interpretações que são geradas pelo próprio Supremo. Então, assim, entre as N interpretações possíveis, ele indicou essas interpretações, mas ele indicou apenas com um precedente jurisprudencial. Então, o que nós precisamos é suprir essa insegurança. O estudo é para isso. É para suprir essa insegurança jurídica e avaliar, de fato, a sua implementação. Eu estou convencido, e eu disse isso na minha fala, da necessidade de haver regramento nesse processo. Nós hoje temos carência de regramento. Hoje nós não temos parâmetros de atuação que vá desde a abertura do processo de demarcação até o final da sua conclusão. E isso gera um processo que, em última análise, dá toda a
decisão... O senhor está dizendo, senhor ministro, que as 19 condicionantes, então, não estão valendo. Elas foram retiradas da decisão?
Não,
porque
não
se elas continuaram
tiradas.
Lá...
Não, não
se os ministros
tiradas.
Continuaram com as 19 condicionantes, eu não compreendo por que elas não possam valer.
Pode,
claro. Então, uma observação. Vamos saudar a nobre senadora Cátia Abreu. E tentar reforçar a fala do ministro Adams, só para que a coisa fique clara. De fato, no caso da Raposa Serra do Sol, os embargos de declaração, eles não suspendem a eficácia da decisão, é fato. Mas a oposição de embargos de declaração também não leva ao trânsito em julgado. E como o embargo de declaração é um recurso que se opõe para aclarar contradições ou obscuridades, inclusive alguns das próprias condicionantes, me pareceu correta a decisão da Advocacia Geral da União de aguardar o aclaramento a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal para que pudesse, então, avaliar a aplicação da portaria. A própria questão indígena, é claro, todos nós temos as nossas posições a respeito. Vossa Excelência tem a sua, eu tenho a minha, todos têm. Ela é altamente polêmica, a ponto que vários ministros do Supremo Tribunal Federal diziam que queriam esperar o julgamento dos embargos de declaração da Raposa para dar andamento a outras ações que estão no Supremo, porque ninguém tinha certeza exatamente daquilo que viria. Ou seja, a leitura da Constituição, ela não é tão unívoca assim como pode parecer quando nós fazemos a leitura e temos nossas convicções. Há diferentes interpretações de uma série de questões. E é por isso que as demandas se colocam no judiciário e tem até julgados desencontrados. posso lhe apontar vários, com decisões num sentido, decisões no outro, e a decisão da Raposa Serra do Sol tem razão, ministro Alves, ela é paradigmática. Porém, no julgamento, ficou, e aí tem razão também, ministro Alves, permita cumprimentá-lo, quando se disse, isto tem caráter de norma ou não, o próprio relator, ministro Luiz Roberto Barroso, disse não. Ele pode ter a dimensão de um precedente, mas que tem que ser avaliado caso a caso nos julgamentos futuros. Ele não disse que valeriam a 19 como norma. E isto exigirá da Advocacia Geral da União e todos os órgãos jurídicos, que obviamente a ela estão subordinados, uma apreciação disso, para que nós não tenhamos o prolongamento de discussões em relação à interpretação daquilo que já foi interpretação. Há que se ter cautela nessas questões. Então, portanto, a Advocacia Geral da União toma uma postura que me parece correta, isenta, quando disse que vai estudar isto para verificar aquilo que tem que ser ajustado caso a caso, aquilo que tem caráter, que evidentemente pode ser visto como um precedente judicial genérico, indicador de soluções futuras que efetivamente sejam reproduzidas. Então, com a devida vênia, quero cumprimentar o ministro Adams e dizer a Vossa Excelência que aí não há, da nossa parte, senadora, não existe a intenção de favorecermos A, B, C ou D. O papel do governo é cumprir a Constituição, da forma com que o Supremo a interpreta e dentro das condições estabelecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Só, então, reforçando, o objetivo dessa portaria é dar segurança jurídica. É isso que nós queremos, a esse processo da marcação. Eu entendo, pessoalmente, que as condicionantes, elas possuem um valor jurídico. E eles devem ser referenciados na jurisprudência dos tribunais. Agora, essa referência, ela foi deixada em aberta ao Supremo, inclusive para o futuro, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal, para ele mesmo, o que é um complicador no processo. Pessoalmente, eu entendo a necessidade de buscar na Corte Constitucional e na jurisprudência a reafirmação desta orientação, a manutenção dessas orientações. Inclusive, aprofundando, como eu já disse aqui, porque a mesma condicionante, mesmo as condicionantes, elas são insuficientes para situações dadas. São insuficientes para situações dadas. Por exemplo, o Supremo declarou, em alguns precedentes, o marco jurídico da demarcação. Mas ele não fixou isso definitivamente. Isso não está incorporado às condicionantes. Se o marco jurídico é 1988, como eu acho que é. Né? Isso não está expresso na condicionante ou na formalidade da decisão. Então, isso tem que ser buscado também e afirmado qual é o marco jurídico. Porque muitas das situações que nós temos aqui pode até ter sido, no passado, área indígena. Mas em ocupações centenárias ou mais, não é possível se admitir uma imemorialidade de ocupação para criar situações em que pessoas ocupam lá 100 anos, 200 anos uma área e têm que sair dessa área. Então, isso é necessário afirmar também na jurisprudência suprema. Então, esta...
Com licença, ministro. Com licença, eu não compreendi. O senhor está dizendo que o marco temporal de 5 de outubro de 88 não está claro na Constituição?
Ele não está dito. Quando o artigo 231, ele não usa o marco temporal. Ele fala ocupação tradicional.
Ministro, a data da Constituição é uma só, não tem outra data nela,
sei,
não.
Senadora,
a data de promulgação da Constituição é 5 de outubro de 88 e o artigo 231 é claríssimo. Ele usa o verbo no presente. Se for no presente, é óbvio que é na data da promulgação da lei. Que interpretação é essa?
Senadora, eu não estou dando interpretação. Estou dizendo que essa interpretação que não demarca, não fixa a data, ela já existiu na jurisprudência. Então, o que nós temos que lidar é construir que isso seja... Eu lhe digo o seguinte, senadora, nós podemos querer produzir essa interpretação e aquela interpretação seja mais adequada. O que eu estou procurando esclarecer é que, do ponto de vista do regramento, carece normativos que têm que ser adotados. Eu entendo ainda necessário, por exemplo, a lei complementar que trata o parágrafo 6º, 231. Que até hoje não foi adotada, que não foi implementada.
E essa regra seria objetivamente vinculante, clara e precisa para dizer quais situações que há interesse e quais situações passíveis de demarcação ou não passíveis de demarcação ou passíveis de indenização. Nós não temos essa regra. Então, atribuir isso ao exercício de interpretação, procurar suprir isso para o exercício de interpretação, é que me parece equivocado. O Supremo dá algumas linhas nas condicionantes. Mas, infelizmente, me pareceu, e eu tenho que ver o acórdão após publicado, ele também fragiliza a adoção disso. Porque o Supremo movimenta-se em várias declarações de vários ministros do Supremo, ora afirmando a condicionando, ora afirmando que as condicionantes se aplicam a esse caso, mas pode até ser revista no futuro. Então, isso cria uma certa insegurança que precisa ser suprida.
Eu acho que o Supremo... Eu gostaria de encerrar, por favor, dar oportunidade aos colegas. Eu discordo radicalmente disso. E eu tenho certeza que o ministro Adams também discorda. Quando ele fez aquela resolução, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que estava certo. Por isso fez a resolução, ele é experiente e é um grande advogado, ele recuou daquela resolução por pressão política do senhor Eduardo Cardoso, do Gilberto Carvalho, porque todos nós no Brasil sabemos, senhores ministros, que Raposa Serra do Sol foi um grande acordo com Jobim.